Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia, trabalho.
Brasil tem recorde de contratações no primeiro semestre por meio da Lei do Jovem Aprendiz.
Foram mais de 58 mil jovens entre 14 e 24 anos, ainda estudantes, contratados nessa modalidade. Luana Karen.
É o melhor resultado da história para o semestre, um aumento de 8,39% comparado ao mesmo período de 2023.
E vem aí o concurso público nacional unificado.
A prova será no próximo domingo. Mais de 2 milhões de pessoas vão disputar mais de 6 mil vagas na administração pública federal.
Desses, cerca de 54 mil têm algum tipo de necessidade atípica e pediram atendimento especial para fazer o exame. Lorena Pacheco.
Entre os principais pedidos estão auxílio para leitura e transcrição, tempo adicional, sala de fácil acesso, mesa e cadeiras separadas.
E os Jogos Olímpicos de 2024 chegaram ao fim.
A gente rememora os destaques da delegação do Brasil.
E lembra a importância do programa Bolsa Atleta na formação dos medalhistas brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
Entrar no mundo profissional ainda cedo, alcançando experiência, mais qualificação e com todos os direitos assegurados.
Ao mesmo tempo, garantir que o trabalho não atrapalhe os estudos.
O programa Jovem Aprendiz, que existe desde 2000, bateu um recorde no primeiro semestre deste ano.
Quase 60 mil jovens tiveram a primeira experiência profissional por meio dele, de janeiro a junho.
Há 8 meses, Evelyn Macedo Araújo atua como menor aprendiz na Biblioteca do SERPRO, Empresa Pública Federal de Processamento de Dados. No local, ela lê os e-mails, digitaliza documentos e faz a recepção e o empréstimo de livros. Uma rotina de aprendizagem que vai além do trabalho prático.
Ter a sua independência, responsabilidade, ter mais compromissos.
Evelyn tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Além de ter a primeira experiência no mundo do trabalho, ela também consegue ajudar em casa com a bolsa que recebe.
Isso me ajuda bastante. E também ajuda meus pais, né? Querendo ou não, gastar menos. Porque eu gosto muito de comprar minhas coisas e acaba que eu consigo, com esse dinheiro, ajudar meus pais e me ajudar.
A oportunidade que Evelyn está tendo é compartilhada com milhares de outros jovens. De janeiro a junho deste ano, 58.656 jovens tiveram a primeira experiência profissional com carteira assinada por meio da Lei do Jovem Aprendiz. Os números são do Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pelo cumprimento dessa legislação. É o melhor resultado da história para o semestre, um aumento de 8,39% comparado ao mesmo período de 2023. Ao todo, em junho, o país tinha quase 615 mil jovens aprendizes. 66% deles têm até 17 anos. Mais da metade está no ensino médio e 52% deles são mulheres. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou os bons resultados do programa para dar mais oportunidades aos jovens aprendizes.
Esse é um dos pilares mais importantes do Ministério no enfrentamento ao trabalho infantil, garantindo qualificação profissional e renda sem comprometer a educação. Educação, qualificação profissional e trabalho de qualidade são os caminhos para que o Brasil seja um país do qual todos nós possamos nos orgulhar.
Criada em 2000, a Lei do Jovem Aprendiz determina que toda empresa de médio ou grande porte deve contratar um número de aprendizes equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários. O aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos e estar frequentando a escola. O jovem tem garantido todos os direitos trabalhistas, como salário mínimo proporcional, FGTS, 13º, vale transporte e férias coincidentes com as férias escolares. O contrato é de até 2 anos. Reportagem Luana Karen.
Os eventos preparatórios para a cúpula do G20 seguem no Rio de Janeiro. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.
Nesta semana, o foco é a juventude e os desafios globais para as próximas décadas. O Y20 é o grupo oficial de engajamento da juventude no G20.
Na presidência do Brasil, que vai até novembro, as discussões em relação aos jovens de todo o mundo são sobre a luta contra a fome, a pobreza e a desigualdade.
Os representantes brasileiros no Y20 propõem soluções inovadoras e políticas inclusivas para garantir a dignidade e o bem-estar dos jovens brasileiros.
O secretário nacional de juventude, Ronald Sorriso, destacou que, além da pauta econômica tradicional do G20, o Brasil vai priorizar a participação social e levar essa temática para os debates.
Inclusão e diversidade, porque a gente tem como proposta do governo brasileiro a inclusão, por exemplo, do ODS 18, que é o combate à discriminação racial, que é a possibilidade de as pessoas conseguirem transitar livremente sem que o racismo, o machismo, o sexismo e outros tipos de fobia afetem esta população.
A prova do concurso público nacional unificado será no próximo domingo e mais de 50 mil pessoas vão ter atendimento especial.
5% das vagas do concurso são destinadas a pessoas com deficiência.
No dia 18 de agosto, mais de 2 milhões de pessoas farão a prova. E desses, 54.219 candidatos contarão com atendimento especial. Tem direito ao apoio às pessoas com deficiência, autistas, gestantes, lactantes e outros candidatos com limitações funcionais ou necessidades de adaptação. Entre os principais pedidos estão auxílio para leitura e transcrição, tempo adicional, sala de fácil acesso, mesa e cadeiras separadas. O atendimento especial também inclui condições apontadas pelos candidatos, como deficiência intelectual, déficit de atenção, discalculia, afasia, entre outros. Alguns dos inscritos receberão kits específicos de provas preparados principalmente para candidatos com baixa visão, cegueira ou deficiência auditiva. O concurso unificado reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, de acordo com os editais de cada um dos 8 blocos temáticos, em política inclusiva e afirmativa e em cumprimento à legislação brasileira. Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se aprovados na prova discursiva, serão convocados por meio do edital de convocação por ordem de classificação. Entre 17 e 25 de outubro, eles passarão pela perícia médica, realizada presencialmente por equipe multiprofissional designada pela Fundação Sesgran Rio. Lorena Pacheco, para a Voz do Brasil.
E os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni devem apresentar sua documentação às instituições de educação superior até essa quarta-feira, 14 de agosto.
A entrega dos documentos pode ser feita de forma presencial ou virtual para confirmar as informações prestadas na inscrição.
São exigidos, por exemplo, carteira de identidade, comprovante de residência, de ensino médio e de renda.
O Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.
As inscrições abrem duas vezes ao ano, no primeiro e no segundo semestre.
E o estudante que não foi contemplado deve ficar de olho, porque na próxima semana sairá o resultado da segunda chamada.
Mais informações pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni.
A votação de pautas da agenda econômica é a prioridade do governo na agenda com o Congresso Nacional.
Entre os projetos estão a regulamentação da reforma tributária e os de apoio à transição energética.
A primeira agenda do presidente Lula nesta semana foi um encontro que reuniu ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. No foco das discussões, a articulação política do governo para aprovar pautas econômicas no parlamento. O encontro ocorre com o fim do recesso parlamentar. A Câmara dos Deputados vai retomar os trabalhos nesta semana e o Senado Federal deve intensificar a agenda de votações depois de ter retomado o trabalho de forma remota na semana passada. O principal objetivo do governo federal é aprovar neste semestre o projeto de lei complementar que trata da regulamentação da reforma tributária. É o que apontou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Votar essa semana ainda, o segundo projeto de lei da regulamentação da reforma tributária. O governo também busca concluir a votação do Acredita, que é aquele programa que garante crédito para o micro, pequeno e médio empresário. No Senado, as prioridades são o tema do combustível do futuro, que é um projeto que já está pronto, o relatório, pronto para ser apresentado, o programa de apoio à transição energética e todo o debate sobre o mercado de crédito de carbono também. São três projetos fundamentais que estão no Senado, prioridade absoluta nossa.
Segundo o ministro das Relações Institucionais, o presidente Lula apontou que é preciso priorizar as pautas econômicas no Congresso Nacional, que deve ter os trabalhos abreviados por causa das eleições municipais em outubro. Reportagem, Márcia Fernandes.
Brasil contra fake.
O governo alerta para golpes envolvendo passagens aéreas para aposentados pelo Voa Brasil.
O programa oferece bilhetes aéreos de até R$200 para aposentados do INSS que não voaram nos últimos 12 meses. Vamos saber mais na reportagem do Brasil contra fake de hoje.
O Voa Brasil, programa recentemente anunciado pelo governo federal, que oferece passagens aéreas por até R$200 por trecho para aposentados do INSS, já está sendo explorado por criminosos. O governo detectou sites falsos que utilizam o nome do programa para furtar dados das pessoas e aplicar golpes online. É importante lembrar que o programa Voa Brasil foi criado para tornar o transporte aéreo mais acessível, especialmente para aposentados que não viajaram de avião nos últimos 12 meses. Mas atenção, o programa oferece bilhetes aéreos destinados exclusivamente aos titulares do benefício, que podem adquirir até 2 bilhetes por ano. As passagens são pessoais e intransferíveis e só podem ser compradas pelo site oficial, como explica Tomé Franca, secretário nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos.
A única forma para aquisição de passagens no programa é através da plataforma do gov.br/voabrasil com acesso do seu login e senha. A gente não pede cadastro prévio, não vai pedir Pix, não vai pedir lista de espera. Cuidado com a galera que está querendo enganar você. Só procure informação nas redes sociais do Ministério de Portos e Aeroportos para você ficar atento e não cair em golpe nenhum. Sai fora dessa e denuncia quem estiver querendo enrolar você.
O programa não cobre tarifas de embarque e outras taxas adicionais, que devem ser consultadas diretamente com a companhia aérea. Evite cair em golpes. Não clique em links suspeitos. Para participar, acesse somente o site oficial voabrasil.sistema.gov.br. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou hoje a Voepass Linhas Aéreas.
O órgão pede mais informações sobre o atendimento prestado às famílias das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira.
A Voepass deve explicar como os canais de atendimento estão disponíveis e quais foram as assistências oferecidas até agora.
A empresa aérea também deve informar sobre os canais de atendimento ao público em geral, os procedimentos de cancelamento e reembolso e os detalhes técnicos sobre as aeronaves da companhia, como modelo, ano de fabricação e revisões feitas.
A Senacom também exigiu que a empresa amplie os canais de atendimento aos familiares das vítimas, assegurando um serviço humanizado e eficiente.
A Voepass tem 48 horas para responder.
Uma mensagem de celular que pode salvar muitas vidas. Esse é o sistema Defesa Civil Alerta, que entrou em período de testes no último sábado.
Pelo período de 30 dias, a Defesa Civil Nacional está fazendo um projeto piloto em 11 cidades da região sul, das regiões sul e sudeste.
O sistema avisa todas as pessoas que estiverem em área de risco sobre uma possível emergência climática.
Não é preciso fazer um cadastro prévio para receber o alerta, que pode ser mandado por SMS ou em aplicativos como WhatsApp e Telegram.
O sistema poderá gerar 2 tipos de alerta, como explica o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Bem, você tem ali o alerta severo, ele, logicamente, requer uma providência, mas tem um tempo maior para adotar essas providências. O alerta é extremo, é automático, recebeu, já tem que saber qual é a área que ele vai evacuar, para onde ele vai se proteger, em que local ele deve ficar. Isso tudo deve estar já num plano de contingência. Aquele município é preparado para isso. A escola, a igreja, os comerciantes, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, todo mundo é preparado. Então nós vamos com isso salvar mais vidas, a gente não vai diminuir o evento. O evento vai acontecer, mas ao acontecer as pessoas estão preparadas, as instituições, o poder público, para salvar vidas, para evitar que se perca vidas e patrimônio.
O sistema Defesa Civil Alerta foi desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em parceria com a Anatel, Ministério das Comunicações e Operadoras de Telefonia.
Brasil nas Olimpíadas.
Por 17 dias, o Brasil virou o país do skate, do surf, do vôlei, do judô, do futebol feminino, da ginástica artística.
Os Jogos Olímpicos de Paris mobilizaram o país e os atletas brasileiros brilharam e garantiram 20 medalhas.
O Brasil ficou em 20º lugar no ranking e as mulheres deram o tom e o brilho das vitórias. Rebeca Andrade, Beatriz Souza, Raíssa Leal e tantas outras que trouxeram alegria à torcida.
E a repórter Jéssica Gonçalves, que acompanhou todos esses dias de Olimpíadas, preparou uma reportagem especial sobre a passagem dos atletas brasileiros pelos Jogos. Vamos ouvir.
Nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil conquistou 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. O primeiro atleta a subir ao pódio foi o paulista de 24 anos, William Lima. Em sua estreia, Lima foi prata na categoria até 66 quilos do judô. Logo depois, Larissa Pimenta, também do judô, ficou com o bronze na categoria até 52 quilos e abriu caminho para uma trajetória de protagonismo das mulheres na Olimpíada de Paris. O primeiro ouro veio de outra paulista e também estreante em uma Olimpíada, a judoca Beatriz Souza. Aos 26 anos, Bia ainda ganhou mais uma medalha, o bronze inédito por equipes mistas no judô.
Eu ainda estou vivendo um sonho, estou curtindo a magia olímpica, ainda estou meio anestesiada.
Beatriz no judô e Beatriz no boxe. Bia Ferreira conquistou uma medalha de bronze e é a única atleta do boxe brasileiro a conquistar duas medalhas em Jogos Olímpicos. Outra atleta que também conquistou duas medalhas consecutivas em uma Olimpíada foi Raíssa Leal, que ficou com a prata em Tóquio 2020 e voltou a brilhar com um bronze aos 16 anos. E já pensa nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.
Lá eu já vou estar maior de idade, já vou estar com 20 anos e isso tá uma loucura na minha cabeça. Eu quero treinar muitas manobras novas, eu quero me divertir e mostrar o skate mais leve e quem sabe uma medalha de ouro.
O segundo ouro do Brasil veio com a ginasta Rebeca Andrade, que fez um solo com acrobacias perfeitas, chegadas impecáveis e garantiu o lugar mais alto do pódio. Ela também ajudou a equipe formada por Júlia Soares, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Flávia Saraiva a conquistar um bronze inédito por equipes. Com 4 medalhas em Paris e 6 em Olimpíadas, aos 25 anos, Rebeca já é a maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos. Já a terceira medalha de ouro veio do vôlei de areia. Ana Patrícia e Duda venceram as canadenses na arena da Torre Eiffel. No futebol, o ouro escapou por pouco da seleção feminina, que fez uma grande partida contra os Estados Unidos. Outra medalha conquistada pelas mulheres foi o bronze no vôlei de quadra. No surf, Tatiana Weston Webb garantiu uma prata inédita no mar do Tahiti e realizou um sonho.
Foi um dia muito especial na minha vida. Foi assim, para surfar a minha onda preferida e ganhar essa medalha num dia só. Foi uma sensação incrível.
De todos os 276 atletas que passaram pelos Jogos Olímpicos, 241 recebem o Bolsa Atleta. E a digital do programa está na trajetória de 100% dos medalhistas brasileiros em Paris. O maior programa de patrocínio individual de esportistas do planeta já investiu mais de R$1,5 bilhão de reais em cerca de 37 mil atletas, com 105 mil bolsas concedidas. E só este ano tem um orçamento previsto de 162 milhões de reais. Recursos que ajudaram cada um deles, com ou sem medalha, a construir sua própria história de superação e conquistas, como a campeã Rebeca Andrade. Ela é uma das beneficiárias do Bolsa Atleta categoria Pódio e afirmou que o programa é um diferencial na preparação dos esportistas.
Ajuda a gente a comprar nossos materiais para treinamento, ajuda nossas famílias a trazer uma segurança para a gente, que muitas vezes é o que falta, faz com que a gente foque no nosso trabalho, sabe? Não tem preocupações externas.
Edival Pontes, o netinho do Taekwondo, levou o bronze na competição masculina até 68 quilos. Ele afirmou que o Bolsa Atleta ajudou a enfrentar os desafios ao longo dos anos.
Antigamente, eu morava em João Pessoa, no Nordeste, a gente tinha que ir muito para Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, porque as competições sempre eram para lá, então foi uma coisa que me ajudou bastante. Sempre estava ajudando ali a meu pai pagar umas passagenzinhas que era mais cara ali.
O Brasil ainda conquistou medalhas na canoagem com Isaquias Queiroz, no surf com Gabriel Medina, no skate park com Augusto Áquio e no atletismo com Caio Bonfim e Alisson dos Santos. E no dia 28 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos de Paris, com a participação de 279 brasileiros. Esta será a maior equipe em Paralimpíadas. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves.
Para promover o desenvolvimento e ampliação do uso de novas espécies na agricultura, o Brasil criou a Política Nacional de Conservação e Uso de Recursos Genéticos para Alimentação, Agricultura e Pecuária.
A ideia é diversificar e, diversificando as fontes de alimentos, aumentar o potencial da produção agrícola frente às mudanças climáticas.
O Brasil ocupa quase metade do território da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, são mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no país, que constituem a base biológica da segurança alimentar mundial e, direta ou indiretamente, apoiam a vida e os meios de subsistência de cada ser humano. Ter essa variedade de espécies hoje e para as futuras gerações é um dos desafios da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, como explica o diretor de pesquisa e inovação da Embrapa, Clênio Pilon.
Hoje é uma preocupação global com a oferta de alimentos saudáveis, produzidos não só em bases sustentáveis, mas também em bases saudáveis. Genes que possam nos ajudar a conviver com pragas, com doenças e também conviver com os extremos das mudanças do clima.
Dentro do programa, a Embrapa mantém hoje um dos maiores bancos genéticos do mundo. Samuel Paiva, coordenador técnico do Sistema de Curadoria de Germoplasma e pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, explica como é a estrutura do local, que possui cerca de 123 mil amostras de sementes.
O banco genético guarda material biológico, animal, vegetal e de micro-organismos, voltado, né, para alimentação e agricultura nacional. Então, ele guarda sementes, guarda sêmen e guarda micro-organismos, que a gente conserva eles a médio e longo prazo.
Outro passo importante para o uso e a conservação de recursos genéticos foi dado com a publicação do decreto que institui a Política Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos para a Alimentação, a Agricultura e a Pecuária. A iniciativa vai contar com a coordenação dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Ela prevê o desenvolvimento de uma plataforma de recursos genéticos que vai reunir uma rede de atores que desenvolvem novas tecnologias de base genética. Para Alessandro Cruvinel, diretor do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, essa política é essencial para a segurança alimentar da população.
Porque o Brasil, a gente é responsável por alimentar, segundo os dados da Embrapa, quase 1 bilhão de pessoas. Então, o que a gente faz aqui no Brasil reflete no mundo inteiro. Então, essa conservação, esse desenvolvimento de novas espécies, de novas cultivares, né, de novos tipos de variedades de produtos, ele reflete na segurança alimentar da população de boa parte do globo. Então, essa é uma política que realmente, quando ela é estruturada, ela também traz mais recursos. Então, a gente consegue direcionar mais recursos nacionais e internacionais para fazer com que essa riqueza toda seja transformada em valor para a população.
Com a nova política, também está prevista a criação de
um sistema de informações sobre recursos genéticos conservados nas florestas, nas comunidades de produtores e nos bancos de germoplasma nacionais. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF debate impactos da inteligência artificial no direito com presença de ministros e especialistas.
Corregedoria Nacional de Justiça dá 30 dias para receber parecer sobre atuação de policiais militares em casos de apreensão de pequenas quantidades de drogas.
Partidos políticos devem apresentar registros de candidaturas até quinta-feira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os impactos da inteligência artificial no direito serão foco de debate entre ministros do Supremo Tribunal Federal e especialistas no tema.
Interessados podem fazer a inscrição no link disponibilizado no site do STF. Marcelo Della Libera.
O evento presencial vai ocorrer na próxima segunda-feira, 19 de agosto, das 9h30 às 13 horas, na sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A abertura contará com a presença do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e do decano Gilmar Mendes, além da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. O evento será realizado pelo STF com apoio do IDP e do Bicentenário das Relações Diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil. O primeiro painel vai tratar sobre inteligência artificial, direitos e democracia. Já o segundo painel será sobre ética e regulação na era digital.
A Corregedoria Nacional de Justiça deu prazo de 30 dias para que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça apresente um parecer sobre a atuação dos policiais militares nos casos de apreensão de pequenas quantidades de maconha.
Em junho deste ano, o STF fixou a quantidade de 40 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas de porte de droga para consumo pessoal.
O pedido de providências chegou à Corregedoria por meio da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais.
No pedido, a Federação informou que em 19 estados, a Polícia Militar já tem lavrado o termo circunstanciado de ocorrência no local dos fatos, sem a prisão de quem porta a maconha.
Banco não é responsável por roubo de valores recém-sacados quando o crime ocorre em via pública longe da agência.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um casal sacou R$35 mil em agência bancária, transitou vários quilômetros em via pública e parou o carro no estacionamento de um prédio onde o roubo ocorreu. O casal ajuizou a ação pedindo a reparação desse valor. O Tribunal de Justiça da Bahia manteve sentença que julgou procedente o pedido. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da instituição financeira sob o fundamento de que o roubo foi fato de terceiro ou fortuito externo, o que livra o banco de responsabilidade, especialmente porque o crime não ocorreu no interior do estabelecimento bancário. O relator foi o ministro Raul Araújo.
Prazo para partidos apresentarem registros de candidatos termina nesta quinta-feira.
Os candidatos das eleições municipais de outubro precisam estar elegíveis para o registro de candidatura, como estar em pleno exercício dos direitos políticos, Estevão Furtado.
De acordo com a Constituição Federal, para ser prefeito ou vice, é necessário ter no mínimo 21 anos até o dia da posse. Já o cargo de vereador pode concorrer quem tem 18 anos ou mais. Lembrando que os homens precisam estar com a situação militar regularizada. As consultas ao andamento dos pedidos podem ser feitas no site divulgacandecontas.tse.jus.br. A Justiça Eleitoral tem até 16 de setembro para julgar os pedidos.
Trabalhador rural consegue anular contrato de parceria e reconhecer vínculo com fazenda.
A decisão é da sétima turma do TST, Larice de Paula.
O trabalhador rural pediu horas extras pelo serviço feito na ordenha em turnos diferentes. Os empregadores, um casal de fazendeiros, explicaram que fizeram dois contratos distintos com o profissional, o de trabalho e o de parceria rural. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sétima turma concluiu que foi acertada a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, ao reconhecer o vínculo de emprego. De acordo com a sentença, o contrato de parceria destinava apenas 7% do valor bruto ao trabalhador.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Estatuto da Segurança Privada, renegociação de dívidas dos estados e desoneração da folha estão na pauta desta semana.
Profissão de técnico em eletricidade e eletrotécnica pode ser regulamentada.
Avança a exigência de nível técnico para profissionais de apoio escolar da educação especial.
Boa noite.
Boa noite.
A profissão de técnico em eletricidade e eletrotécnica pode ser finalmente regulamentada com a fixação de um piso salarial.
O projeto que regulamenta a atividade está pronto para votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O texto prevê piso salarial para a categoria no valor de R$ 2.700. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos diz que o exercício da profissão de técnico em eletricidade e eletrotécnica é assegurado aos detentores de curso técnico ou aos que, à data da publicação da lei, exerçam a atividade há mais de 3 anos. O relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirma que a ideia é valorizar esse profissional e cobrar qualificação sem deixar de lado quem já está no mercado.
Só para deixar claro que o projeto também, ele protege os que já exercem as profissões. Os que já exercem a profissão, o projeto protege ele, mesmo que ele não tenha esse curso de técnico em eletricidade ou eletrotécnico.
O relator sugere ainda um piso para a categoria de R$ 2.701. Depois da CAI, a regulamentação de técnico em eletricidade e eletrotécnica segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Meio Ambiente vai debater a alta incidência de secas e inundações no Brasil.
Os senadores querem saber quais medidas devem ser tomadas para diminuir os efeitos dos eventos climáticos extremos no país. Repórter César Mendes.
A audiência pública foi proposta por Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que alega que desastres naturais provocados por eventos climáticos cada vez mais extremos estão virando rotina no país, que não está preparado para enfrentar essas situações. Para a senadora Leila, o Brasil deve ser protagonista nessa agenda, porque evidências mostram que o nosso país pode ser um dos mais afetados pelos efeitos das mudanças do clima.
Há um recorte claro de classe e raça na parcela da população afetada por eventos ligados à mudança do clima.
Foram convidados para a audiência representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades e do Desenvolvimento Regional, além da Agência Nacional de Águas.
E o Congresso Nacional vai analisar uma medida provisória que inclui mais cidades no auxílio reconstrução. O programa foi lançado em maio para atender as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, o texto da MP inclui mais 9 cidades gaúchas como beneficiárias do auxílio, que prevê uma parcela única de R$ 5.100 pago pela Caixa Econômica Federal para as famílias desalojadas e desabrigadas pelas enchentes do estado.
Segundo a medida, terão direito ao benefício os moradores de Chuí, Glorinha, Horizontina, Mampituba, Saldanha Marinho, Santa Bárbara do Sul, Santana do Livramento, Tavares e Torres. Para receber o auxílio reconstrução, a Prefeitura precisa informar os dados das famílias desalojadas ou desabrigadas das áreas atingidas.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram a exigência de nível técnico para profissionais de apoio escolar da educação especial.
A medida segue uma determinação prevista na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A reportagem é de Janaína Araújo.
A educação especial, que é oferecida para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, deverá contar com profissionais com formação mínima de nível técnico em serviços de apoio à pessoa com deficiência no ambiente escolar. A previsão está definida em projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e que ainda precisa passar pela Comissão de Educação e pelo Plenário do Senado para ser enviado à sanção presidencial. Relatada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 2006 para incluir condição assegurada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015.
A proposição harmoniza o texto da LDB às exigências estabelecidas à Lei Brasileira de Inclusão, segundo a qual a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado um sistema educacional, inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida.
O senador explicou a atuação desses profissionais nas atividades de alimentação, higiene e locomoção dos estudantes, além de outras necessárias no ambiente escolar de instituições públicas e privadas. Paim ressaltou a importância desses trabalhadores e de sua formação especializada.
O plenário pode votar nesta semana a renegociação das dívidas dos estados com a União e dos municípios com a Previdência, além da desoneração da folha de pagamento.
Também está na pauta o Estatuto da Segurança Privada e a eleição direta para presidente dos Tribunais de Justiça. Repórter Érica Christian.
O plenário pode votar nesta terça-feira a liberação de recursos para a Defesa Civil e o Rio Grande do Sul. Outro destaque é a criação do Estatuto da Segurança Pública, que trata da atuação das empresas, da formação dos profissionais e do uso de armas e outros equipamentos controlados. O relator Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, explicou que o projeto vai acabar com a clandestinidade no setor.
E o Estatuto da Segurança Privada é o caminho para alcançar um ambiente propício para que os trabalhadores sejam respeitados, que tenham capacidade de desenvolver a sua atividade de uma forma segura.
Ainda na pauta de terça, a renegociação das dívidas dos estados com a União e dos municípios com a Previdência Social. Na quarta-feira, o plenário deverá votar a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e pequenos municípios. O líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, diz que o acordo prevê a votação futura do aumento de 1% da CSLL para o setor financeiro se as fontes do Senado não se concretizarem. Ainda na quarta-feira, a eleição direta para presidente e vice-presidente dos Tribunais de Justiça e a identificação de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal.
E o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais vai discutir no Senado a crise política na Venezuela nesta quinta-feira.
Na reunião da Comissão de Relações Exteriores, Celso Amorim deve abordar a posição do Brasil no conflito. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Celso Amorim deverá detalhar a posição do Brasil sobre a reeleição do presidente Nicolás Maduro, questionada pela oposição que cita uma vitória do candidato Edmundo Gonzalez. Maduro não liberou as atas eleitorais. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, lembrou que Celso Amorim acompanhou o Acordo de Barbados, que definiu regras de transparência para o pleito na Venezuela.
O embaixador Amorim, ele esteve participando do Acordo de Barbados, onde o Brasil foi avalista desse acordo. Os Estados Unidos voltou a investir na Venezuela, ou melhor, retirou as sanções econômicas por conta desse acordo. E qual era o acordo? Eleições limpas e transparentes. E isso não aconteceu. Ou pelo menos ainda não conseguiram demonstrar isso porque não conseguem entregar as atas.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também será ouvido pelo colegiado, mas ainda não há uma data definida.
O Congresso homenageou em sessão especial hoje os 40 anos do movimento de mulheres camponesas.
O movimento luta pelos direitos das trabalhadoras e o fortalecimento da agricultura familiar. Os detalhes com Marcela Cunha.
Durante a homenagem pelos 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que o grupo surgiu nos anos 80 em resposta a mudanças na agricultura. Uma das autoras da iniciativa, ela acrescentou que esta é uma forma de celebrar a jornada, marcada pela coragem, resistência e a esperança do Movimento de Mulheres Camponesas em busca de igualdade.
Em tempos de adversidade e transformação, essas mulheres não apenas desafiaram as estruturas opressoras da sociedade, mas também plantaram as sementes de um futuro mais justo e sustentável para todas nós.
Representando a Coordenação Nacional do Movimento, Mirelle Milhomem fez questão de ressaltar que hoje o grupo se consolidou com um projeto de agricultura camponesa, popular e feminista.
Defendemos nossas culturas como modo de vida, os saberes populares como ciência, pela libertação da mulher de todas as formas de violência, exploração, discriminação e opressão.
Participaram da solenidade a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o da Agricultura, Paulo Teixeira, que defendeu a taxação na reforma tributária de agrotóxicos e alimentos ultraprocessados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mais rigidez no combate às notícias falsas está entre novas regras para as próximas eleições.
Câmara avalia uso de recursos para combate ao tráfico de drogas em portos e fronteiras.
Parlamentares analisam projeto de lei que cria um Fundo Nacional de Apoio às APAEs.
Boa noite. A tramitação da proposta que cria um Fundo Nacional de Apoio às APAEs avançou na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que cria o Fundo Nacional de Apoio às APAEs, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Pelo texto aprovado, os recursos para o Fundo das APAEs virão de repasses da Caixa, equivalentes a 0,5% dos prêmios da Mega Sena. A proposta foi apresentada pelo ex-deputado Vinícius Fará, a pedido das APAEs, devido à precária saúde financeira das instituições. Hoje, além de doações, as APAEs recebem recursos do Fundeb e do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A comissão seguiu o voto do relator, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais.
É um projeto muito importante, meritório. A gente sabe que as APAEs do Brasil todo, que tem uma rede realmente muito grande, são muito bem organizados, fazem um trabalho belíssimo. Falta de tudo, falta recurso para manutenção, para compra de equipamentos. Esse projeto é tão pouco, 0,5% do prêmio da Mega Sena, é tão pouco, mas isso aí vai fazer tanta diferença, né, para as APAEs, que vão contar aí com uma renda todos os meses, né, todos os anos, para garantir aí a sua sustentabilidade.
O projeto estabelece que, para se cadastrar, a APAE deve apresentar análise circunstanciada dos principais apoios, incentivos e atendimento especializado. O relator, Wellington Prado, substituiu no projeto original a expressão pessoa excepcional por pessoa com deficiência intelectual ou múltipla. Existem 2.255 APAEs no país, que prestam mais de 23 milhões de atendimentos por ano. São assistidas pela associação mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Segundo a PNAD do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022, quase 9% da população tem algum tipo de deficiência. São 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais. O projeto que destina 0,5% do prêmio da Mega Sena para as APAEs ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta também precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, celebra a entrada em vigor da lei que institui debêntures para investimento na área de infraestrutura. Relator da matéria, quando tramitou na Câmara, ele ressalta que a medida permite que concessionárias de serviços públicos emitam títulos para custear investimentos estratégicos para o país.
essas debêntures se constituem hoje na mais formidável fonte de investimentos para os diversos setores de infraestrutura. Estou falando do setor de transportes, eu estou falando do setor da habitação, estamos falando do setor de energia e do próprio setor de saneamento básico, que tem se utilizado desse instrumento aprovado pela Câmara, as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura, para fomentar investimentos nesse setor tão estratégico.
Arnaldo Jardim também exalta a contribuição da Frente Parlamentar do Movimento pelo Brasil Competitivo para a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, a frente conseguiu excluir da proposta a taxação dos fundos de investimentos imobiliários e dos fundos de investimentos do agronegócio.
Desenvolvimento regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, alerta para a previsão de estiagem nos estados do norte, apontando as consequências negativas para a economia local e para a sobrevivência da população. O deputado informa que tem realizado audiências públicas com representantes do governo federal a fim de encontrar soluções para o problema.
Todos os especialistas indicam que nós teremos uma grande estiagem, uma grande vazante na região amazônica. E nós estamos debatendo e discutindo, realizando audiências públicas com o Ministério da Integração, Defesa Civil, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, Casa Civil, SRI e demais ministérios, como também o DENIT, no sentido de prevenir e tomar as medidas para que possa mitigar e também evitar maiores danos e prejuízos e isolamentos, principalmente as populações ribeirinhas.
Sidney Leite também afirma que tem trabalhado junto ao Ministério de Minas e Energia para que mais moradores da região norte sejam incluídos nos programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia. Ele classifica a luta pelo direito à energia elétrica como um dos motores para o desenvolvimento da região.
Valdernei Avelino, do União, está preocupado com a falta de infraestrutura rodoviária e de telecomunicações no Amazonas. O deputado destaca a ausência de estradas que conectam Manaus ao restante do Brasil, bem como a falta de cobertura de internet em mais de 90% do estado.
Valdernei Avelino defende o uso de recursos gerados localmente, principalmente pela Zona Franca de Manaus, para resolver esses problemas. O deputado está confiante de que, dessa forma, será possível melhorar a qualidade de vida dos amazonenses.
Nós estamos buscando, através da indústria local, através de recursos que são gerados de pesquisa e desenvolvimento, e aí nós temos quase 2 bilhões de reais por ano, que são gerados de P&D, mas nós queremos, através desses recursos, buscar também parte dessa infraestrutura com projetos para levar para as populações do estado do Amazonas.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a necessidade de fortalecer a legislação para combater a violência sexual contra menores de idade. O deputado argumenta que a dor e o trauma causados por esses crimes são imensuráveis, exigindo que o poder público responda à altura.
Luiz Couto cita o caso de estupro de uma criança de 5 anos cometido por um empresário brasileiro em maio deste ano. O parlamentar enfatiza que esses atos jamais devem ser relativizados e pede que o governo priorize a proteção das crianças e dos adolescentes.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o movimento dos trabalhadores rurais sem terra de ser um núcleo terrorista que dissemina o medo e a violência no campo. O deputado afirma que há anos o MST vem promovendo invasões de propriedades privadas no Brasil.
Por isso, o parlamentar considera absurda a iniciativa do governo federal de incluir membros do grupo em discussões para criar diretrizes de promoção da paz no campo. General Girão lembra ainda que em 2022, seu gabinete em Natal foi vandalizado por integrantes do MST. Ele volta a cobrar a identificação e a punição dos responsáveis pelo crime.
A Câmara está analisando o projeto que prevê o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate ao tráfico de drogas em portos e fronteiras. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para combater o tráfico de drogas em cidades portuárias. O Fundo Nacional de Segurança Pública é uma ação do governo federal com o objetivo de fortalecer projetos de combate à violência que se enquadrem nas diretrizes do Plano de Segurança Pública do país. De acordo com o Ministério da Justiça, o fundo investiu R$ 2,2 bilhões em 2023. A proposta teve parecer favorável do relator, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre. Ele acrescentou ao texto original que os recursos do fundo também possam ser acessados por locais que façam parte da rota do tráfico internacional de forma terrestre. Dados de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 40% das 2 mil toneladas de cocaína produzidas por ano no mundo passam pela Amazônia brasileira a partir de países como Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela. Coronel Ulisses ressalta que incluir o tráfico por fronteiras terrestres entre os investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública é uma ação de defesa à vida das comunidades amazônicas.
A presença das narco-organizações em nossas fronteiras, em especial na região amazônica, além de inflacionar a criminalidade violenta, corrompe a cultura dos povos nativos, subjugando jovens, indígenas e ribeirinhos às atividades de base da cadeia do tráfico de drogas, destinada à segurança das rotas.
O projeto original previa que apenas cidades portuárias com mais de 300 mil habitantes pudessem acessar recursos do Fundo Nacional. No entanto, o deputado delegado da Cunha, do Progressistas de São Paulo, pediu que a régua do número de habitantes fosse reduzida para 100 mil pessoas. O parlamentar, que foi delegado da Polícia Civil em São Paulo, relata que portos menores também são alvos do narcotráfico, como o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, com cerca de 220 mil habitantes. Itajaí foi a origem da maior apreensão de cocaína em águas brasileiras na história. Em 2023, a Polícia Federal prendeu 3,6 toneladas da droga no litoral pernambucano, vindo de Santa Catarina. O projeto, que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate ao tráfico de drogas nos portos brasileiros e em regiões de fronteira, segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, celebra a lei que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Ele ressalta que a nova legislação pretende incentivar, além de agricultores que têm na atividade seu trabalho e renda, pessoas que plantam apenas para consumo próprio.
Entre os benefícios da nova legislação, Padre João cita o aumento da oferta de alimentos frescos e a criação de uma fonte de renda para muitas famílias. O deputado lembra que, nas cidades, a agricultura urbana pode ser desenvolvida debaixo de redes de transmissão e terrenos abandonados.
Esses terrenos se tornam estratégicos para produzir alimento, produzir hortaliças, produzir até mesmo animais de pequeno porte. Então, a criação dessa política nacional, ela inclui muitos cidadãos brasileiros enquanto produção de alimento, e de alimento sem veneno, garantindo renda, garantindo uma alimentação mais saudável, garantindo uma qualidade de vida.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, informa que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil está próximo de deixar o mapa da fome. Ele avalia que o avanço contra a insegurança alimentar é fruto da valorização do salário mínimo e do fortalecimento de programas sociais.
Lindbergh Farias também ressalta o aumento do valor médio do Bolsa Família e a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos como medidas fundamentais para a melhoria das condições de vida da população.
Esporte.
Roberta Roma, do PL da Bahia, destaca a importância do esporte como ferramenta de transformação e de inclusão social. A deputada enfatiza que, além de promover o bem-estar físico e mental, o esporte prega valores como disciplina, senso de coletividade e respeito ao adversário.
Nesse sentido, Roberta Roma defende o aprimoramento das políticas públicas que promovam o esporte no país. Ela conclui lembrando ainda o seu papel econômico, apontando que eventos esportivos, entre outras coisas, aquecem a economia, geram empregos e fomentam o turismo.
Temos no esporte um grande vetor de desenvolvimento econômico. É só pensar nos eventos esportivos, que aquecem a economia, geram emprego e renda para a população local e ainda fomentam o turismo, criando, portanto, toda uma cadeia positiva e de progresso em torno dessa agenda central. Ao priorizarmos o esporte como política pública consistente, digna de robustos investimentos, conseguiríamos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, saudável e inclusiva.
eleições.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera importante que a participação de mulheres aumente cada vez mais nas disputas eleitorais do país. A deputada afirma que a presença feminina traz uma perspectiva diferenciada e sensível para as questões políticas.
Benedita da Silva observa que, com os incentivos corretos e as oportunidades adequadas, as mulheres podem alcançar grandes feitos no meio político. Ela acredita que só assim será possível desafiar o cenário atual, trazendo mudanças positivas para a sociedade.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, celebra o sucesso das atletas brasileiras nas Olimpíadas de Paris, lembrando que todos os ouros do país foram conquistados por mulheres. Ela afirma que essa conquista demonstra a força e a importância das mulheres no esporte.
Soraya Santos, porém, lamenta a subrepresentação feminina na política nacional. Ela lembra que, apesar de representarem mais de 50% da população, as mulheres ainda enfrentam barreiras nos espaços de poder. Uma delas, segundo o parlamentar, é a violência política. Ela chama a atenção para o fato, especialmente com a proximidade das eleições.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende o projeto que corrige automaticamente o número de representantes por estado no parlamento no ano anterior a cada eleição. O congressista alega que atualmente há uma distorção na representação proporcional dos estados na Câmara dos Deputados.
Ayrton Faleiro comenta também que, se a nova regra de redistribuição das cadeiras no parlamento fosse aprovada, o Pará contaria com mais deputados federais. Ele cobra a aprovação do projeto para evitar que o Poder Judiciário seja acionado para intervir na questão.
Mais rigidez no combate às notícias falsas está entre as novas regras para as próximas eleições. O repórter Lincoln Macário explica o que mudou para o pleito municipal de 2024.
As eleições municipais desse ano têm algumas mudanças importantes nas regras. As principais inovações foram feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É importante que vocês conheçam, porque o eleitor é o principal fiscal da disputa. Com a importância que as redes sociais ganharam na nossa vida, elas merecem atenção especial. Por exemplo, estão completamente proibidas as chamadas deepfakes, aqueles vídeos ou áudios feitos por inteligência artificial que são extremamente realistas. A deepfake não pode ser usada de jeito nenhum. Também está vedado usar inteligência artificial para chatbots, os robôs que dialogam por mensagens escritas ou faladas como se fossem seres humanos, se passando pelo candidato, por exemplo. E se a inteligência artificial for usada em alguma peça de propaganda eleitoral, vai ter que constar um selo, deixando isso bem claro. Mas atenção, a principal mudança nas redes sociais vem agora. Quem compartilhar um conteúdo falso vai ser responsabilizado também, pode ser multado. E se a plataforma de internet não tirar o conteúdo do ar, ela também vai ser punida, como explica o doutor em Direito Eleitoral, advogado Eric Pereira.
Nós vamos ter uma responsabilidade daqueles que compartilharem notícias falsas, coisa que nós não tínhamos atrás das eleições passadas. A partir de agora, aquele que compartilha fake news, aquele que compartilha notícias que são produzidas por inteligências artificiais para injuriar, caluniar, difamar ou divulgar fatos inverídicos, eles serão também responsáveis por esses compartilhamentos.
O TSE também aumentou o rigor com as pesquisas eleitorais. O Instituto de Pesquisa deve enviar relatório mais detalhado com dados do levantamento para aumentar a transparência. O advogado Eric Pereira explica a motivação.
O eleitor brasileiro, culturalmente, ele costuma ser muito influenciado por pesquisas eleitorais. Então precisa ter um maior rigor, um maior cuidado nessa divulgação. Com as resoluções que o TSE trouxe, ele trouxe o maior controle.
Outra mudança importantíssima é o maior rigor para evitar fraudes nas candidaturas femininas e de negros. A lei reserva 30% das candidaturas para mulheres. No caso das vagas para pessoas negras, não há percentual mínimo, mas a regra obriga que os repasses do fundo eleitoral pelos partidos devem ser proporcionais, ou seja, candidato negro não pode receber abaixo do que recebe um candidato branco. Se essas regras não forem cumpridas, a punição é bem pesada para todos os candidatos do partido, ressalta o advogado Eric Pereira.
Vai gerar cassações integrais da chapa. Então o maior fiscal vai ser o próprio integrante da chapa, vai ser o próprio candidato integrante daquele partido para fazer da rigidez, trazer rigidez e garantia na participação das mulheres e na participação dos negros.
O TSE também regulamentou o transporte público gratuito no dia da eleição, exigindo transparência das prefeituras na definição de horários e itinerários. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nos dias 5 e 6 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai sediar a 8ª edição do Fórum Nacional de Controle. O tema deste ano será governança de infraestrutura, planejamento, financiamento e impactos climáticos. O encontro vai reunir especialistas, autoridades do governo e setor privado para discutir os desafios do desenvolvimento da infraestrutura no país. O fórum será composto por 5 painéis que vão abordar assuntos como investimentos, planejamento e concessões. O objetivo é promover o diálogo entre os setores para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras. O encontro será realizado na sede do Tribunal em Brasília. Também será possível participar de forma remota. As inscrições já estão abertas. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.